Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
São tantas coisas assim que passam na cabeça da gente, mas eu acho que no geral, independente da escola, ela vai, é um sistema realmente que aprisiona e de certa forma imbeciliza, né? E a gente vai perdendo toda essa cultura que nos foi dada, que é tão importante, né? Eu tive bisavó, então eu me sinto muito privilegiada por isso. Eu, né, pude conversar com ela, pude ouvir histórias, ela me contou histórias e tudo isso é muito lindo. Agora eu entendi.
É, basicamente assim, eu te dei um apanhado muito geral do que é, porque são várias camadas de desdobramento dentro disso, que dá, não sei, 300 outros mil programas, né? Porque tudo isso que você está falando, por exemplo, ali da adequação do nosso feminino, do nosso social, dos nossos filhos, isso é algo muito recente, né? É uma discussão muito recente. É, eu não sei se vocês passavam por isso assim, mas existia uma tendência, por mais que a gente fosse diferente, por mais que desde criança já se apontasse um outro lugar, um comportamento diferente, a gente fazia de tudo para se adequar, porque a gente não sabia pertencer ao lugar que era o lugar do estranho, o lugar do mal visto, o lugar do diferente, o que para nós hoje em dia é o lugar que a gente quer estar e a gente tem força para segurar essa barra, né? Mas antes, não. Então, isso tudo, essa conversa, esse diálogo, essa clareza, isso é tudo muito recente. E ainda assim, é muito difícil da gente dar conta, né? Claro que quando a gente pensa, assim, nesse ancestral feminino, nessa ancestralidade feminina, pense que com ela também vieram a nossa formação machista, né? É, sendo nós mulheres, e a gente teve uma formação nesse lugar, assim, que é algo do tipo, ah, se a gente sai com o irmão na rua e o irmão comenta, ah, eu já peguei todas as meninas na rua. Ele vai ser tido como um herói, mas vai a gente dizer, ah, já saí, já transei com todos os caras da rua. A gente não vai ser chamada de heroína, com certeza. Isso é uma coisa que a gente está lutando para conquistar esse direito, né? E de onde vem isso? Vem de criações de mulheres que nos criaram assim. Então, é um diálogo meio que recente e necessário para poder quebrar esses padrões de comportamento.
Sim, entender, né, um pouco dessa cultura que a gente carrega, da parte boa e da parte ruim, e para poder desconstruir, né, para poder construir algumas coisas e desconstruir outras. Né? Eu sempre penso muito nisso, porque eu nunca me encaixei muito na minha família. Assim, eu sou a rebelde, mesmo sem querer. Assim, eu sempre quis ser a mais boazinha, eu sou a que, acho que é a que mais demonstra amor e tal, mas para minha família eu sempre vou ser a rebelde. Né? E é engraçado, porque eu senti muitas vezes essa sensação de despertencimento e de ficar meio perdida sem uma raiz, sabe? Como a gente precisa, né, de alguma forma, achar um fiozinho de raiz que você consiga segurar, né? Porque é importante.
Sim.
E a Aline, quietinha, a gente não apresentou ela, eu quero passar a bola agora para a Aline e fazer uma pergunta para a Cléo também sobre isso, que eu sei que é um assunto que também agrada muito a Aline. Aline, boa noite.
Boa noite, Joana. Boa noite, Cléo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Lian, que não aparece aqui, mas tá sempre junto com a gente também. Cléo, muito prazer. Muito prazer. De fato, é um tema que me interessa te ouvindo, assim. É, eu estudo filosofia da diferença no mestrado. Faço mestrado em educação aqui em Curitiba e te ouvindo fiquei pensando que mundo é esse que o resgate da ancestralidade acaba sendo um trabalho da diferença, né? Que a gente tem que resgatar algo que é do original e essa originalidade hoje passa a ser diferente na sociedade que a gente vive. Uma sociedade tão normatizada, tanto que essa é uma questão que eu sempre trabalho, assim, que é também da psicologia, que é essa descaracterização da normalidade como algo saudável. Geralmente o que é normal não é saudável. Né? Na sociedade que a gente vive, o machismo é normal, o racismo é normal. Né? Então a gente tem que desconstruir essa normalidade E como chama atenção, de novo, né, o resgate de algo que é próprio nosso, tornar-se o diferente.
Sim.
Né? E essa questão me parece bem, bem interessante, assim, e me chama muita atenção, porque ela vai trazendo toda uma questão também, do, seja do próprio pensamento decolonial, como a gente revê essa questão do machismo, né, do racismo dentro de todos nós, que é muito forte também, né? Então, como a gente precisa desse resgate permanente também para estabelecer esse instrumento, para conseguir fazer essa crítica.
Sim.
Então, não sei se isso passa por ti também, imagino que sim, ainda mais como contadora de histórias também, que é um trabalho muito, muito forte, na minha opinião, que também traz muito do feminino, da cultura oral, que é algo que está tão disperso, então que a gente também tem que resgatar, né? E queria falar, né, pensar nesse sentido, assim, como é que fica hoje resgatar a ancestralidade como um modo outro de vida?
Eu acho que é um trabalho que ele parece pequenininho e de formiguinha, mas a gente tem uma grande gama de mulheres que estão olhando para isso hoje em dia. Eu acho que a gente se deu conta desse lugar que a gente precisa ocupar. E é uma coisa muito dúbia, como você estava falando ali, porque, por exemplo, eu sempre fui mineira até minha última gota de sentimento, mesmo. Né? Muito, muito bairrista que nós somos, assim. E de repente eu me descubro preta. Ah! E aí? Eu não sou mais mineira até a última gota de sentimento? O que, que eu faço com toda a minha herança? Essa herança de avós, essa herança de avô. O meu avô, meu bisavô, ele era filho de escravos. A minha avó materna era louríssima, a avó Raquel. E o vô Beca era retinto. E eu sou uma das mais negras da minha família. Nunca falou-se sobre o assunto. Da parte do meu pai, por exemplo, minha avó, minha bisa, vó Amélia, era descendente pataxó. E se falava mais sobre essa descendência indígena do que sobre a descendência preta. Então, de repente, aos 39 anos, 40 anos, eu me descubro preta em função de um relacionamento abusivo que eu tive. Olha que coisa mais maluca. E aí você vai perguntando, por que você está me dizendo isso? Porque em algum momento das nossas vidas femininas, a gente começa a ir se deparando com situações que nos fazem abrir os olhos para esse lugar. Porque você fica numa situação tão complicada que você não tem outra escolha a não ser buscar a tua própria raiz. Buscar o que a gente chama de o teu eu narrador. E começar a entender quem é esta pessoa, quem é esta mulher, Cléo, que se descobriu preta no mundo onde a gente vive e que de repente começou, quando estava lá escovando o dente no banheiro, a resgatar coisas que vivenciou lá na infância e dizer, ah, isso era porque eu era preta. Ou coisas lá na adolescência, ah, isso é porque eu era preta e era mulher. Então, esse caminho da ancestralidade feminina foi o que me salvou. Então, o que acontece é que a gente vai ampliando um pouco a nossa bolha e a gente vai descobrindo que outras mulheres também vão começando a entender esses lugares. Lugares de fala, lugares de ocupação, lugares de autoconhecimento, porque é como que, mesmo que intuitivamente, porque não tem ninguém que chegue pra gente e diz, olha, agora é o momento, vá se descobrir, é uma coisa que costuma vir de como um resultado de outras pressões que a gente sofre, e a gente começa a entender que quanto mais para dentro a gente olha, quanto mais a gente tenta entender esse formato familiar e, sobretudo, esse formato feminino da qual você faz parte, você começa a ir entendendo e dando os seus pequenos passos ali de formiga, né? E compreendendo todas as coisas. E por que parece uma coisa muito dispar, né? Porque a gente precisa ir lá atrás, no cerne de tudo, para entender que nós chegamos num lugar que ele é de um aceleramento absurdo. É absurdo. Hoje em dia, a gente não tem tempo, por exemplo, ou não consegue mais ouvir uma mensagem de áudio de 3 minutos sem ficar irritado, porque você quer que as coisas se acelerem. E aí você pensa que lá na década de 80, quando as coisas ainda eram um pouco mais precárias, eu não sei aqui no Paraná, mas em Minas Gerais, a minha cidade, volta e meia a companhia de luz não dava conta. E a minha casa era a casa onde as vizinhas se encontravam quando isso acontecia, porque minha mãe e meu pai contavam histórias maravilhosas, assim. Histórias de assombração, histórias de quando meu pai trabalhava na construção da estrada de ferro, que, né, que são as redes férreas assim, que passavam os trens, e eram histórias fabulosas. Então isso traz uma afetividade, isso traz um lugar de fala, isso traz um lugar de conforto, isso faz com que você pise com os dois pés naquilo que você é. E a partir daquilo você vai pegando força para entender a maluquice que está esse mundo. E tentando entender também quais foram os formatos culturais dessa época que fizeram, que combinaram com que a gente chegasse no lugar onde a gente está. E aí a gente vai desenvolvendo esses diálogos, né? Não querendo ser colonizadores, porque a gente já viu aonde estudar, onde isso deu, mas é tentando entender o que foi feito até aqui para que a gente beba dessa força, mas que não repita os mesmos erros. Não sei se eu consegui, assim, te dizer dentro do que você estava me perguntando.
Não, perfeito. É, de novo, como é fundamental esse resgate até para essa... a gente tirar dessa zona, que não já é uma zona de desconforto há muito tempo, mas dessa leitura mesmo normatizada da realidade que vai naturalizando aquilo que não é natural. É, então, como a gente precisa desse resgate mesmo, e tanto que eu gostei muito quando tu fala da busca do eu narrador, que é algo muito próprio de cada um, da singularidade, que a gente sai da massificação, que a gente sai dessa perda das identidades, né, que toda essa normatividade vai trazendo para a gente, e que quando a gente faz essa busca, acaba encontrando a si próprio. Então, é muito bonito.
É doloroso também, porque é um caminho solitário, né? E aí acaba que em dado momento a gente começa a falar... né?
Mas crescer dói, né?
Ainda mais para nós mulheres, né? Eu acho que é um percurso ainda que... Porque quando ela fala, né, do eu narrador, assim, é um avanço, é uma luta, né? Eu acho que... E coisas que a gente vai conquistando depois dos 30, depois dos 40, sabe? E por que que é tão demorado? Porque hoje eu olho para trás, eu ainda me... Né, fico, claro, a gente está no, sempre nessa descoberta e sempre nessa construção que é tão difícil e tão lenta, né? Mas às vezes eu me pego olhando para trás e dando esses suspiros que a Cléo falou e falando, oh, era eu passei por isso, né? Porque eu sou mulher, então eu imagino o que é uma mulher negra. Imagino ou não imagino, né? A gente supõe, né, o que é isso, supõe que é uma dificuldade em dobro. Né? Eu sempre falo, é uma dificuldade tripla se for
É muito maluco, porque então, a gente passa a vida inteira tentando se adequar a uma coisa que a gente não sabe o que é. Não se falava muito sobre o assunto, a gente só sabia que tinha alguma coisa errada com a gente e que a gente não estava do jeito certo. Porque a noiva da festa junina era lourinha, ou tinha pele clara, entende? Essas coisas, esses lugares, assim, as coisas que as pessoas te falam, que nem quando eu já tinha claro que eu ia ser atriz e tal. Ah, mas você já vê uma atriz da sua cor? Já vê uma atriz escurinha? Não se falava sobre isso. Então a gente também não enxerga situações de racismo, porque você não fala sobre. Entende? E aí quando as pessoas falavam sobre os Estados Unidos, a gente falava, mas que povo mais besta, que qualquer coisa processa, que qualquer coisa está processando, que respeita o meu espaço. Mas hoje em dia a gente entende que eles estão há anos-luz, porque isso sempre foi declarado. A gente está engatinhando nesse lugar, e por isso que dói. Porque você percebe que a sua vida inteira, o tempo inteiro, não foi porque você estava numa luta desigual com as pessoas, pela tua classe social, pelo teu poder aquisitivo, pelas oportunidades que você teve. Aí você entende que é o racismo estrutural e é pior ainda, porque você fica despatriado. De repente, você que tinha certeza de uma vida inteira que você teve, você acorda no outro dia e aquela vida não te pertence mais. Eu não sei nem explicar o que é isso, porque... É uma frase do Raul Seixas, né? Bem clichê. É pena eu não ser burro que eu não sofria tanto. O nosso povo negro foi ensinado a ter uma viseira e não falar sobre. E quando tiram isso da nossa cara, a gente fala... Meu Deus, é muita coisa, eu quero voltar. Eu quero voltar a não enxergar. Eu quero voltar a não enxergar que aos 7 anos me fizeram tal coisa porque eu era negra. Eu quero deixar de saber que eu perdi grandes oportunidades da minha vida porque eu era mulher e negra. E aí você fica reverberando nisso que eu falei, né? Tipo, seus próprios amigos sendo racistas, sendo misóginos, mas é um lugar que você não conhece, você só sente um desconforto, né? É como se estivessem cortando a sua mão assim com a unha constantemente, você sente um incômodo, mas ele não dói. Mas quando a pessoa parar, você vai estar cortada e sangrando, e você não sabe de onde que veio aquilo. Então, ser negra é mais ou menos isso. É sempre alguém ali, desde que você nasceu com essa unhazinha ali, raspando, 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 você não sabe qual que é a raiz. Mas quando dá uma brecha, você está machucada, você está sangrando, você não sabe para quem recorrer, você não sabe como pedir colo, porque até então... Vai pedir colo por quê? É mimimi. Não tem nada acontecendo. Então, quando a gente tem essa... Quando nos tiram esse véu, é muito doloroso. É muito doloroso. Porque você fica sofrendo por situações retrógradas. Como que eu vou voltar lá quando eu tinha 7 anos de idade? 16, 15... Até pouco tempo atrás eu te disse, né? Eu sempre evitei os relacionamentos abusivos porque eu tinha exemplos na minha própria casa. E acabei caindo no relacionamento abusivo. E a gente não percebe. Porque um relacionamento abusivo, ele é tão sedutor, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que quando você vê, você está enredada no meio daquela teia, e se é a mesma coisa, se sente que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas de repente você está sem força no chão. Então, é muito sobre esse lugar, assim. E essa busca do nosso eu narrador, dessa coisa... individual de cada um, ela é muito necessária. Porque você precisa entender onde está o cerne dessa dor.
Até para acabar com os silenciamentos, me parece, assim. Tanto... Há uma sucessão de silenciamentos, né? Essa própria questão da fala de mimimi é uma maneira de silenciar, né, tudo isso. Então, esse eu narrador grita... Ele não fala, e ele até me arrepiou, né? E é algo que precisa gritar, porque chega desse silenciamento, chega, não é mais viável, não dá mais para resistir a tanto silenciamento, né?
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.